De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
Uma audiência vai debater projeto que determina uma auditoria da dívida pública brasileira. Outra quer avaliar o futuro do programa Minha Casa Minha Vida. E um projeto de lei pretende acabar com os monopólios de venda de comida e bebida em locais de entretenimento. Os detalhes a partir de agora.
De Olho nas Comissões.
Um projeto de lei do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, sugere uma auditoria da dívida pública brasileira a cada 10 anos. A proposta vai ser discutida em audiência nesta terça-feira aqui na Câmara. Os defensores da auditoria dizem que a combinação juros altos e prazos curtos de vencimento tornam a dívida pública um grande problema para o país. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, é um dos autores do requerimento para a realização da audiência e também é relator do projeto. Deputado, quem defende a auditoria da dívida aponta ilegalidades e mecanismos que acabam prejudicando o país. Que problemas são esses em relação à dívida pública?
Pois é, por isso que a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma grande organização composta por economistas de altíssimo nível, auditores fiscais de carreira, em geral com doutorado, até com estágio pós-doutoral e experiência técnica questionável, o que eles dizem, né? É um sistema da dívida. Não é a dívida em si, é um sistema, é um mecanismo totalmente articulado que transforma os países, como o Brasil, os países que alguns chamam de emergentes ou em desenvolvimento, ou mesmo países subdesenvolvidos, como o Brasil, em verdadeiras vítimas desse sistema. A dívida ela cresce independentemente da vontade dos governantes. Por quê? Porque há normas que são impostas ao Estado brasileiro, ao governo, à justiça e ao próprio Congresso Nacional. Vou te dar um exemplo. Quando nós vamos discutir o orçamento, como agora neste momento, estamos discutindo o orçamento anual, então, se tu pegares o projeto, tu vais observar que quase 50% os deputados não tocam. Ali está dito que metade dos recursos gastos no Brasil não são com educação, saúde, infraestrutura de saneamento, moradia, enfim, tudo aquilo que é importante para o povo brasileiro. A metade, já por determinação desse sistema, é para pagamento dos juros e da amortização da dívida. Então, nós não somos um país soberano. Como é, então, que o Congresso Nacional não pode interferir nisso? Mas quem é que determinou que os senadores e deputados que fazem as leis não podem mexer nessa lei? Ah, foi o ministro da Fazenda e a assinatura do Michel Temer agora, da Dilma antes, do Lula, do Fernando Henrique. Todos acabam assinando embaixo de uma determinação. Que vem de onde? Do grande capital financeiro, ou seja, que tem tentativa de se legitimar através das agências multilaterais, como o FMI, Banco Mundial. Então, essa é uma das formas, de modo que, como no momento agora nós estamos tendo déficit e estão projetados déficits até 2022, ou seja, todos esses anos, até 22, segundo o governo, nós não vamos conseguir arrecadar mais do que gastamos. Ou seja, quando havia superávit fiscal, se pagava uma partezinha dos juros e da amortização. Como agora não se paga nada porque estamos tendo déficit, aí a dívida então ela vai se acumulando de forma ainda mais brutal, de modo que há 5 anos nós tínhamos mais ou menos 30% e poucos do produto interno bruto brasileiro, ou seja, da riqueza nacional, era o que equivalia à dívida. Atualmente, nós já temos com o comprometimento de quase 80%, e daqui a 2 anos, mais de 92% nas projeções. Só que a gente pede informação e a Receita Federal, o Ministério da Fazenda negam, né? Quando a gente pede para os bancos privados que se dizem credores, eles também negam. Como é que nós podemos ter explicação? Através de uma auditoria da dívida.
Deputado, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar essa discussão sobre a auditoria da dívida pública.
Tá legal, muito obrigado, viu?
De olho nas comissões.
A briga é antiga. Cinemas, estádios e outros estabelecimentos só permitem que o frequentador consuma a comida e a bebida vendidas no local. A deputada Poliana Gama, do PPS de São Paulo, quer mudar essa situação. Ela tem um projeto que estabelece multa para quem proibir a entrada de outros alimentos. Deputada, pelo que eu vi, a sua proposta é clara. Ou o estabelecimento proíbe o consumo de qualquer comida e bebida, ou ele libera tudo, não é? O que não pode é ficar permitindo só o consumo do que é vendido no próprio estabelecimento, é isso?
Correto.
Por que a senhora optou por abrir essa possibilidade para o consumidor?
Primeiro que nós entendemos que isso fere a legislação e é uma prática até mesmo que condenada pelo Superior Tribunal de Justiça, por conta de ser entendida como venda casada. Ou seja, a pessoa vai ao teatro, vai ao cinema e só pode se alimentar do que esses espaços estão disponibilizando em termos de alimentação. Aí você pega o caso de uma criança celíaca, que tem restrições. E normalmente, no período de filme, a mãe quer levar o alimento para a criança próprio da alimentação, da dieta dela, com orientação médica e tudo. Ela fica, de uma certa forma, restrita. Isso num caso de saúde. Mas, no geral também, nós entendemos que não tem justificativa para que se proíba que, no caso, as pessoas entrem com os seus alimentos. É claro que respeitando regras. Por exemplo, no teatro, cinema, é proibido bebida alcoólica? Ninguém vai estar levando bebida alcoólica. Mas se lá vende refrigerante, vende suco, a pessoa quer levar o próprio suco, o refrigerante dela, ou um lanche, qual o problema disso? Ela respeitando o ambiente, deixando o ambiente limpo, né? Com o comportamento adequado, a gente não entende isso como um problema. Pelo contrário, né? É o direito do consumidor.
Inclusive o consumidor, ele pode levar comida e bebida de casa, né? Também ele não precisa necessariamente comprar na rua. Essa sua lei acaba dando essa oportunidade também, né?
É claro, ele tem a opção de se alimentar da maneira como ele entende ser benéfica também à sua saúde. No caso, você levar o alimento que você preparou em casa, no meu modo de avaliar, é também muito mais saudável do que você se apoiar numa alimentação baseada em refrigerantes com alto índice, né, de açúcar ou então de outros alimentos comestíveis, onde você tem alta concentração também de sal, de frituras, que a ciência, né, os estudos mostram que são prejudiciais à saúde.
Agora, deputado, no caso dos estádios, por exemplo, muitas vezes eles só têm a bebida do patrocinador, tem essa questão do patrocínio também, muitas vezes patrocínio de bebida ou de marca de fast food. Nesse caso, pode ter até um conflito comercial envolvido, não é?
Eu acredito que o grande problema é, nessas relações, você não se pautar pelo direito do cidadão por conta do mercado. É claro, o comércio, o mercado, essas empresas, elas têm os interesses de cada uma delas. Mas a gente tem que se pautar aqui no Congresso no interesse do cidadão. E é isso que é, no caso, que compõe a justificativa do nosso projeto, de dar ao cidadão esse direito. Eu não preciso ser obrigada a consumir um refrigerante de uma determinada marca se eu não quero, ou até mesmo uma água. Eu posso levar a minha água na minha garrafinha, no fim eu tenho que ser obrigada a consumir daquela água. São medidas que a gente realmente não entende que tem aí o interesse público como prioridade, mas sim os interesses aí econômicos.
Deputada Poliana Gama, muito obrigado pela entrevista e a gente deseja boa sorte para o seu projeto aqui na Câmara.
Muito obrigada.
De olho nas comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara vai discutir nesta terça-feira à tarde os cortes orçamentários no programa Minha Casa Minha Vida. A preocupação é que a falta de recursos aumente ainda mais o déficit habitacional brasileiro. A gente conversa agora com o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, presidente da comissão e autor do requerimento da audiência. Deputado, que avaliação vocês fazem da situação atual do programa Minha Casa Minha Vida?
Infelizmente, o programa Minha Casa Minha Vida tem sido desmontado pelo governo Temer. O governo mexeu em diversas regras, que eram mais transparentes, democráticas, que limita o acesso das pessoas que realmente precisam desse programa. E agora dá a sua cartada derradeira para enterrar o programa com a retirada da previsão orçamentária. O orçamento que o governo encaminhou para o Congresso, ele praticamente zera os recursos previstos para Minha Casa Minha Vida, o que, lamentavelmente, faz com que se encerre, na prática, um programa que revolucionou o Brasil, permitiu o incremento da economia, porque a construção civil tem essa condição, gera emprego, movimentar a economia e deu oportunidade às pessoas que mais precisam.
Agora, a crise econômica agravou essa situação? É isso que o governo alega em relação ao orçamento de 2018?
Olha, na verdade, a crise econômica foi agravada pelo próprio governo, né, com a sua maneira de agir. Nós temos uma crise política que foi criada a partir do impeachment forçado, sem fundamento. Essa crise se aprofundou, ela não permite que se tenha um enfrentamento adequado da crise econômica e as medidas de cortes severos que o governo tem adotado, na verdade, promove uma completa paralisia da economia, porque neste momento de crise era importante que o governo estivesse agindo em alguns setores para promover o desenvolvimento para poder girar a roda da economia, né, no momento em que a sociedade vai crescer.
E o que é que vocês vão cobrar, por exemplo, do representante do Ministério das Cidades durante a audiência pública?
Nós queremos cobrar informações mais claras sobre programas que já estão em execução, quer dizer, existem obras no país que foram iniciadas há um tempo atrás, elas estão sem a garantia de recursos para que sejam concluídas. Além disso, nós queremos saber do processo seletivo, né, para novas unidades que está em andamento, quais critérios estão sendo usados para a escolha dos beneficiários, e queremos enfrentar esse debate sobre a peça orçamentária de 2018, que ela está muito aquém, praticamente zerando os recursos para Minha Casa e Minha Vida. Então haverá um conjunto de pelo menos três grandes cobranças aí. Obras precisam ser concluídas, critérios na seleção de novos beneficiados e um orçamento para 2018, na nossa perspectiva, que mantenha o programa funcionando.
Vocês vão cobrar também a questão do próprio déficit habitacional do país?
Ao cobrar isso, na verdade, nós estamos trabalhando com essa preocupação, né, de um déficit habitacional que existe. Ele vinha sendo enfrentado pelo governo recentemente, e com essa postura do novo governo, nós temos um retrocesso. E assim, o déficit habitacional continua sendo um problema grave para a população brasileira.
Ok, deputado Givaldo, muito obrigado pela entrevista e boa sorte nas discussões da audiência pública.
Obrigado, um abraço.
A audiência é nesta terça-feira, às 14h30.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.